não existe.
Bem, caros colegas, na passada segunda-feira fiz distribuir um documento que tentei fosse a síntese daquilo que resultou da reunião de trabalho que tivemos há cerca de duas semanas, identificando aquilo que seriam audições por escrito, a seguir agrupar pessoas para não fazermos uma multiplicação de audições, mas fazer uma a um ritmo mensal. Procurei fazer mais do que isso, identificar já segundas-feiras, terças-feiras que fossem adequadas, uma por mês, com a particularidade de deixarmos, quer o atual Governador, quer o Sr. Ministro das Finanças, para audições isoladas, porque presume-se que essas serão forçosamente em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, e se isto, se conseguirmos, se for este o acordo, conseguimos fazer isto a um ritmo uma por mês, dando a tal visibilidade de que se falou, e guardar, porventura, pedir depois à Conferência de Líderes, na primeira semana de julho, um debate em plenário, onde cada grupo parlamentar retiraria as conclusões dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Portanto, e pedi o Dr. Vasco, por sugestão, que comentários, críticas ou sugestões fossem feitas chegar, que não recebemos nada. Pronto, mas é uma base de trabalho, não mais do que isso. Quem é que deseja? O deputado Paulo Sá.
Ora bem, em geral, tanto este trabalho de compilação daquilo que foi a discussão das últimas duas reuniões parece adequado. Em geral estamos de acordo com esta perspectiva de ter um conjunto de sessões que depois culminem no debate. Está a fazer, é? No debate, é por causa disso.
Desculpe.
Não, ainda é pior. Culminem depois no plenário, em julho. Temos apenas aqui duas questões a levantar. A questão é a segunda folha, audições por escrito. Eu não sei se foi entendimento meu errado, mas eu tinha compreendido que nós abríamos essa possibilidade de haver depoimentos por escrito, mas não impunhamos nós, ou seja, não fazíamos nós a divisão entre aqueles que fazem por escrito e aqueles que fazem oralmente. Não tem sido a prática. Portanto, eu penso que seria mais adequado. Aliás, era difícil justificar, até porque algumas pessoas não têm, digamos assim, direito a uma audição presencial, são logo remetidas para o escrito e outras. Portanto, parece mais adequado que todas as entidades sejam convidadas para estas audições nos modos que a gente previu. Sabendo nós de antemão que várias delas não aceitarão, não estarão disponíveis, por motivos vários, e outras estarão disponíveis, mas apenas por escrito. Mas é diferente ser uma entidade ou uma personalidade contactada a dizer, olha, não há disponibilidade, nós preferimos, havendo essa possibilidade, preferimos fazer por escrito, do que ser a comissão à partida a dividir isto em dois grupos. Portanto, parecia mais adequado, embora em termos práticos isto não vai dar grande diferença, que estas entidades que estão na página de sugestão de audições por escrito sejam contratadas como todas as outras. Provavelmente todas ou a maior parte dirão que preferem fazer por escrito. Aliás, nós temos a experiência das comissões de inquérito, que tendo até, aliás, outro grau de formalidade relativamente a um grupo de trabalho, entidades destas pontificaram-se, mas apenas por escrito. E, portanto, a expectativa é que seja, mas é diferente serem eles a dizer, olha, não há essa disponibilidade presencial, mas estamos disponíveis por escrito. Sermos nós a partir de dizer, os senhores só podem fazer por escrito. Portanto, esta é uma questão que me parece que poderia, digamos, ser melhorada. Agora, relativamente ao resto, nada a opor, apenas relativamente à terceira sessão. Há aqui dois tipos de coisas, de entidades, de audições. Uma são audições de entidades, de pessoas que ocuparam funções ou cargos, e portanto, independentemente de quem são, como ocuparam o cargo, são ouvidos, e são todas as outras. No terceiro grupo, é um grupo diferente, é um grupo de pessoas que, não tendo ocupado cargos, o grupo de trabalho entende que teriam uma reflexão sobre esta matéria que poderia ser útil para a nossa discussão. Portanto, é um critério um bocadinho discricionário de quem são as entidades que são convidadas. Olhando para esta lista, e dizendo desde já que o grupo parlamentar do PCP não levantou no passado, nem vai levantar, nos últimos reuniões nem vai levantar hoje, objeções a estas entidades. Sabemos as opiniões delas e se me interessa são discordantes ou não com as nossas. Até é interessante para o confronto. Entendemos apenas que é demasiado homogéneo. E seria homogéneo em termos de posições públicas conhecidas sobre a matéria. E eu penso que enriqueceria o debate incluir outras possibilidades que, não tendo posições muito próximas, poderiam, digamos, possibilitar até um certo confronto de opiniões. E tinha duas entidades, que eu penso, duas pessoas, que eu penso que nos suscitam dúvidas dentro da sua competência técnica sobre esta matéria, que eram os professores João Ferreira do Amaral e Eduardo Paes Ferreira. São duas pessoas que têm tomado posições públicas sobre estas matérias e eu penso que a sua inclusão nesta lista, com as restantes quatro entidades, digamos, diversificava o leque de opiniões e tornava o debate mais interessante. Penso que não há dúvidas sobre a competência técnica, a capacidade destas duas pessoas. Têm posições conhecidas, públicas, que não são muito alinhadas com outras destas personalidades, mas eu acho que deste confronto é que vem a riqueza. Da nossa parte, não temos nenhum problema em confrontar opiniões distintas. Aliás, acho que isto tem também, é útil este debate, exatamente por poder confrontar diferentes pontos de vista. Isto poderia criar um problema. Seis numa audição é demais. E depois atropelavam-se umas às outras, não conseguiam falar. Talvez com seis dividir em dois grupos, 3-3, mas fica esta sugestão para consideração dos demais grupos parlamentares.
Muito obrigado. Primeiro, passar ao deputado João Almeida, dizer o seguinte: naturalmente, eu limitei-me a incluir tudo aquilo que foi apresentado à mesa pelos grupos parlamentares. E, portanto, não inventei, entre aspas, não fui à procura de mais ninguém, nem excluir ninguém que tinha sido sugerido por nenhum grupo parlamentar. Recordo que o grupo parlamentar do PS e do Bloco de Esquerda não fez chegar nenhuma sugestão à mesa, e estas duas personalidades não tinham. Mas, portanto, estamos em condições de, porventura, de as incluir. Em relação às personalidades por escrito, pode-se fazer essa, colocar essa questão, o critério foi muito simples, foi sobretudo quem está no estrangeiro, e portanto a probabilidade do Dr. Vítor Constâncio, ou do professor Vítor Gaspar, ou do Comissário Europeu vir é relativamente reduzida, mas podemos colocar na lógica da mesma de os convidar. E se eles disserem que preferem vir por escrito, pois que venham, faziam esse depoimento. Terceira nota. Independentemente de, portanto, aperfeiçoamentos que se possam vir a fazer, se houver uma aprovação na generalidade, a minha preocupação é a primeira sessão para pedirmos, ainda durante a próxima semana, contactar as pessoas, saber se são disponíveis, etc. Para que depois as outras, ainda temos tempo a ir aperfeiçoando, nomeadamente a questão das personalidades, mesmo a questão dos autores de estudo, sendo só para 10 de outubro, no início de setembro, estamos em condições de melhorar. Aqui a primeira é se concordarem para podermos fazer os contactos na segunda-feira, ser ainda em julho. O Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Por partes, 12 de julho, muito bem. Estas quatro personalidades, a atual e os três ex-presidentes do IGCP, portanto, e podermos acertar o resto a seguir também, portanto, o que ficar definido era já isto. Depois, para a terceira sessão, as personalidades sugeridas pelo PCP, com certeza, não era preciso concordarmos, mas concordamos, não só não levantamos nenhuma objeção, como até concordamos que enriquece a pluralidade de opiniões neste debate. Todas são conhecidas, as destas quatro personalidades que já aqui estavam, das duas que o PCP acrescenta, indiscutivelmente fica mais alargado. Qual é a nossa dúvida? Seis nesta é muito difícil, da mesma forma que consideramos que os quatro ex-ministros das Finanças na sexta sessão é dificílimo também de fazer numa sessão. Eu admito que sejam três, não é? Eu admito que sejam três, não interessa porquê, mas um provavelmente, infelizmente, não poderá estar. Pronto, está bem. Se ficarem os três, eu sei, pois, se ficarem os três, eu não tinha, está a ver agora, são três, pronto, com certeza. Depois, a questão das entidades da segunda página. Algumas foram sugeridas pelo CDS e nós gostávamos que fossem convidadas a vir pessoalmente, não podemos obrigar, algumas delas até só podemos convidar, nem podemos convocar, são entidades europeias ou até estrangeiras, mas uma das estrangeiras é residente, que é o caso do embaixador da Irlanda, portanto não poderá vir, já têm vindo outros embaixadores ou outras comissões, portanto não há razão nenhuma para que não se convoque. Os outros, se tiverem disponíveis para vir, algumas destas entidades têm representantes em Portugal. Portanto, poderiam também delegar nos seus representantes em Portugal essa representação, porque entendemos que a interação, podendo ser feita, é sempre preferível. Nós estamos a fazer, este grupo de trabalho é essencialmente exploratório e é sempre, a interação é sempre preferível às perguntas por escrito e às respostas por escrito. Por fim, na questão das grelhas, eu tenho alguma dúvida que a primeira ronda dos partidos a 7 minutos que sejam mais eficientes. Já tinha defendido isso na anterior. Eu sou defensor de ronda de 5 mais 3 e não de 7 mais 3. Acho que os 15 iniciais por orador, nós temos conferência ou reuniões em que vamos ter 3 oradores. Depois mais 7 minutos por grupo parlamentar. Para os grupos parlamentares com menos deputados, são às tantas quase 2 horas, 1 hora e meia, 2, para intervirem. Eu acho que os 5 é mais ágil, nem que se reforçasse na segunda ronda. Nem que se reforçasse na segunda ronda, mas... Ou que a segunda ronda fosse 3 com tolerância, por exemplo, fosse 5 e a segunda 3 com tolerância. Ou 5-5, não, 5-5 até ao mesmo tempo, são 10 minutos na mesma, para os grupos. É só para ser mais rotativo.
Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, era para bem, realmente não é preciso aprovação, mas achamos muito bem a inclusão de mais as duas personalidades propostas pelo PCP. De um ponto de vista prático, sobre o que diz respeito às audições por escrito, eu acho que nós temos, sem prejuízo de eventualmente realmente algumas destas pessoas ou representantes destas entidades se oferecerem para vir efetivamente falar aqui a este grupo de trabalho, eu acho que faz sentido nós propormos a possibilidade de o fazerem por escrito, independentemente depois deles decidirem vir, acho que faz todo o sentido, pelo menos a Comissão, quando fizer o convite, explicar que existe essa possibilidade, que é para as pessoas perceberem que, enfim, que podem ter, nesta altura, constrangimentos e não sentirem que nós os estamos a obrigar, enfim, que não seria o caso, mas acho que no mínimo tem que se propor que possam fazer por escrito. Relativamente aos tempos, eu só ia fazer uma observação. Eu, pelas contas que faço, nos momentos em que há 4 pessoas, e se nada resvalar, eu alerto apenas para o facto que isto não vai dar 3 horas e meia. Mas eu, por mim, tudo bem, mas é só para alertar que provavelmente vai resvalar.
Há 4 no IGCP.
Ah, no IGCP há 4 e depois resta saber estas entidades que... Pronto, é só para alertar que poderá resvalar e penso que temos que estar conscientes disso. E eram estas observações. Obrigado.
Muito obrigado. Só dizer, eu, nas 3 horas e meia eu já dei tempo de margem. Por exemplo, os 7 vezes 5 dava 35 minutos e eu coloquei aqui logo mais tempo, porque já sei o que a casa gasta e, portanto, mas tudo bem. Podemos ir ajustando. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Coordenador, vamos começar talvez pelas entidades, depois pela questão do escrito versus não escrito e depois a questão da grelha. Em relação às entidades, eu por regra acho que se devia tentar evitar que qualquer audição tivesse mais do que 3 pessoas. Já vou depois indicar as minhas contas que eu fiz em relação à grelha, mas esta devia ser a regra. Em relação às entidades e à lista que aqui está, não discordo das propostas do, e concordo, do deputado Paulo Sá. Em relação aos autores dos estudos, eu faço recordar que em relação ao relatório sobre a sustentabilidade das dívidas externa e pública, quer eu, quer o deputado João Galamba, fazemos parte desse grupo e obviamente que não será nós, e indico não, mas sugiro que se convide o professor Ricardo Cabral em relação a este estilo de tudo. Em relação ao outro, aliás, porque até outros elementos são deputados, o Pedro Filipe Soares, etc. E, portanto, penso que o professor Ricardo Cabral seria a pessoa indicada para falar. Em relação ao documento de caminhos para a dívida pública portuguesa, pronto, não sei que metodologia querem... se calhar contactar o grupo e saber quem é que eles querem indicar, mas pronto, quer dizer, se bem sei que com as duas propostas do deputado Paulo Sá já passa a 6 e 3-3. Não, eu estava aqui a pensar. Há uma pessoa que também fez parte do grupo da dívida pública externa. Aliás, ponho isso também à consideração, em que medida é que poderiam ou não vir duas pessoas, porque o professor Ricardo Paes Mamed, ou seja, tem trabalhado muito na dívida externa e nesta listagem de pessoas está muito pouca gente que tem trabalhado dívida externa, ou seja, mesmo os ministros das Finanças, dos quais eu sugiro que um seja retirado por razões pronto, que nós sabemos e que seja retirado da lista, não está em grandes condições para vir cá prestar declarações, portanto, mas mesmo os ministros das Finanças, eu penso que, apesar de tudo, acompanham mais a questão da dívida pública e dívida externa. Portanto, há poucas pessoas em Portugal, portanto, ponha à consideração a possibilidade ou não de... Caso aceite o convite, mas do professor Ricardo Paes Mamed também pudesse estar no painel da segunda sessão. Portanto, no fundo, como representantes deste estudo, duas pessoas. Se concordarem, muito bem, se não concordarem, ver o que é que... Ricardo Paes Mamed e Ricardo Cabral. Portanto, são dois académicos, ambos, sem... Pronto, portanto, se pronto. Ok, pronto, portanto, como já estou a falar pelo menos por dois, e acho que é óbvio que os deputados que pertencem não quererão vir, o Conselheiro de Estado Francisco Loçano também não me parece muito apropriado, e portanto penso que como autor, sim, mas desde já nós propomos estes dois nomes. Portanto, em relação às entidades, eu sinceramente, mas isto fica aqui mais como sou um bocadinho cético com esta perspectiva de os ministros das Finanças todos do passado, etc. Quer dizer, se todos os ministros das Finanças tivessem tido uma postura muito boa, sem querer agora fazer nenhum juízo de valor, mas e os governos, porque não são os ministros das Finanças, nós não tínhamos problema de dívida pública externa. E, portanto, vir aqui, pronto, ok, se querem ouvir, não tenho nada contra, mas não acho, acho que nós aprendemos mais, eventualmente, com pessoas que estudaram estas matérias e que têm obra feita e refletiram, etc., do quem foi um executante das políticas e, como todos nós sabemos, os ministros não têm muito tempo, pelo menos enquanto exercem funções, para pensar sobre seja o que for. Mas pronto, foi a sugestão, não quero opor à sugestão do... Mas não queria deixar de fazer aqui esta reflexão. Aliás, eu penso que me vão dar razão no final das audições todas e, portanto, fica aqui já o registro, vamos fazer tudo e depois no final terei a oportunidade de ser infirmado ou confirmado nestas minhas afirmações. E isto não tem nada a ver com a competência das pessoas em causa, que eu estimo muito, conheço-as todas e estimo, mas é um facto, não é? Quer dizer, um ministro é um executante de uma política, mas pronto, é o que é. Portanto, isto em relação à listagem. Em relação à grelha, eu sugiro a seguinte grelha. 10 minutos de intervenção inicial, quem não consegue numa intervenção inicial 10 minutos dizer as ideias essenciais é porque não tem as ideias arrumadas na cabeça. E, portanto, é que faz toda a diferença. Quando nós temos 3 pessoas, ainda por cima que os temas às vezes não são cumpridos, ter 10 ou 15 é passar de uma base de 30 para 45, ou seja, uma base de 40 para uma hora. Portanto, eu proponho 10 minutos de intervenção inicial, consecutiva, temos meia hora, se cumprirem os tempos, e as duas rondas serem de 5 minutos cada. Dá os mesmos 10 minutos, mas é mais equilibrado. Portanto, 5 minutos 10 minutos por orador para resposta, 5 minutos segunda ronda e 5 minutos por orador. Ora bem, isto nas minhas contas dá, se não houvesse, 125 minutos. Se não houvesse... portanto, 2 horas e um bocadinho. Acho que é razoável, pá. Mas já não pode ter aqui audições de 3 horas e 4 horas. Acho que isto é perfeitamente insustentável. Portanto, se concordarem, esta é a minha proposta. Em relação, finalmente, à questão das audições por escrito, que o deputado Paulo Sá sugeriu que pudessem ser presenciais, mas indicando por escrito, a deputada Inês Domingos sugeriu que se pudesse anunciar. Bem, eu para já tenho aqui algumas questões, que é, quando se diz FMI, é quem? São os representantes do FMI? São quem faz as visitas a Portugal? Eu por acaso, acho, por acaso não é por acaso, eu contactei os representantes do FMI em Portugal que estiveram cá na altura do programa da Troika, tive várias reuniões e acho que nós devíamos ser mais claros o que é que queremos, não é? Eu penso que devia ser alguém ou que faça o acompanhamento pós-programa, se queremos uma pessoa mais técnica ou mais política, eu teria preferência por uma pessoa mais técnica do que política, mas nós temos que clarificar isto. E, curiosamente, em relação ao MEF e ao FEF, estas instituições geralmente pagam elas próprias, as deslocações aos países. E acho que era muito útil para nós, portugueses, que eles pudessem vir cá e pudéssemos falar com eles. Porque, bom, há aqui um trabalho a fazer junto a estas instituições e, portanto, eu acho que se devia tentar que fosse presencial estas 3, assim, à cabeça, acho que sim. E acho que devíamos, digamos... privilegiar um perfil mais técnico do que político. Político, quer dizer, se nós pedimos ao não sei o que é que o seu coordenador acha em relação a isto, quer dizer, obviamente que o convite tem que ser dirigido à instituição, mas pode-se dar uma preferência, não é? Pode-se revelar dirigido ao presidente destas instituições, mas visto que isto é um grupo de trabalho, não sei o quê e tal, se houver este consenso que se fosse mais técnico. Portanto, estes 3 e a própria Comissão Europeia, eu acho que devia ser presencial. Os outros, eu percebo que seja indicado que, pronto, o Álvaro Santos Pereira não está cá, o Vítor Gostez não está cá, o Vítor Gaspar não está cá, o Presidente do BCN nunca virá cá para isto, acho que é pedido mais, portanto, não me choca nada. Em relação aos restantes, eu acho que devia ser presencial e neste sentido.
Ora bem, eu repito, o Paulo Sá pediu também, eu repito, tentei, eu recordo que nós tivemos uma primeira reunião em que tínhamos um prazo para a indicação de personalidades, personalidades de audições, vamos dizer assim, isso foi alargado e entraram, estas foram aquelas que, as sugestões que chegaram. Segundo, quando estavam todos em cima da mesa, não houve objeção a nenhuma, e portanto, como não houve objeção nenhuma, nomeadamente quando temos aqui os ministros das Finanças ou os presidentes do IGCP que estavam datados, procurou-se então os últimos ministros das Finanças desde o ano 2000, os últimos presidentes do IGCP, etc. Por isso é que foram estes os nomes, que ainda se cortaram alguns, portanto, sem nota de... não houve aqui nenhuma decisão, vamos dizer, minha, de retirar ou acrescentar, fosse quem fosse. Limitarmos isto a 3, eu acho que é fácil. Se for necessário e se tivermos a possibilidade de ter um painel com entidades estrangeiras, melhor, e arrumamos depois aqui, porventura, até no fim, a 8ª e a 9ª sessão, embora em momentos separados, por exemplo, no mesmo dia. Porque se estamos só a ouvir o Governador e o Ministro das Finanças, podemos depois fazer, e será em sete comissão pelo peso dos dois, poderemos sugerir à Presidente que marque uma reunião às 14h30 com um e outra às 16h30 com outro, às 16 horas, por exemplo, para encontrar uma terça-feira à mesma, para mantermos o ritmo mensal e encontrar aqui uma nova terça-feira, pudéssemos incluir entidades externas. Portanto, penso que estamos aqui a chegar ao consenso necessário. O deputado Paulo Sá deu a palavra e o João Almeida. Mas, portanto, Paulo,
muito rapidamente, só relativamente à questão que foi referida pelo deputado Eduardo Pacheco, nós temos uma opção nas propostas que apresentamos de centrar em entidades. O PSD teve uma opção diferente, que foi, além de entidades, ter também algumas personalidades. Nós não vemos objeções a isso e, se na altura não apresentamos nomes de entidades, foi porque a nossa opção tinha sido para noutro caminho. A partir do momento que se abriu esta possibilidade de termos personalidades, a nossa preocupação é que haja uma melhor distribuição e pluralidade de... Portanto, daí a apresentação, digamos assim, tardia destas propostas, mas penso que não levantaram objeções da parte de ninguém, são acolhidas. Relativamente às entidades que vamos convidar, por exemplo, na segunda sessão, eu acho que tem que ser as próprias pessoas a indicar os seus representantes. Portanto, nós, quando convidamos, podemos ter uma ideia sobre isto, mas, por exemplo, o relatório sobre sustentabilidade da dívida externa e pública deve ser dirigido ao conjunto dos autores e eles entre si deverão indicar quem é que vem, e poderão ser estes dois, mas eu acho que a gente não pode, não, nem deve interferir nisto de qualquer maneira. E da mesma coisa para o documento de caminhos para a dívida pública portuguesa. Portanto, são estas entidades que terão que... Já agora, a primeira sessão, nada a opor, nós pode avançar. Na questão, sexta sessão, o Dr. Joaquim Pina Moura, acho que tendo em conta, era melhor nem sequer lhe colocar a questão, portava-se, o assunto estava arrumado por uma questão humana, de humanidade, não se vai sequer ir por esse caminho. Agora, relativamente às entidades, o Álvaro Santos Pereira, na lista inicial do PSD, estava nas personalidades e depois passou para os, só podem fazer por escrito. Pronto, não, a questão não é essa. Ele estava na lista das personalidades e depois foi retirada para a lista, foi passado para a lista dos que apresentam por escrito. Se lhe for colocada a questão dele, o convite, e ele optar por falar presencialmente, eu acho que não há solução que não seja colocá-lo no grupo das individualidades, das personalidades, não é? E terá que haver uma com três, outra com quatro. Exatamente. E, portanto, eu acho que não podemos evitar essa questão. Agora, relativamente ao convite, eu acho que a questão, respeitando a posição do Paulo Trigo Pereira, eu acho que tem que ser políticos. Ou seja, nós não devemos ter aqui uma reunião com técnicos que não têm qualquer autonomia política e apenas nos fazem um relatório técnico das posições. Eu acho que tem que haver políticos, e acho que esses políticos poderão, se assim se entenderem, também terão um conhecimento técnico, mas poderão estender esse conhecimento técnico trazendo uma equipa, trazendo pessoas, assessores, mas acho que a discussão tem que ser com políticos. Não pode ser com um técnico do FMI ou com um técnico da Comissão Europeia ou do Banco Central Europeu. Quer dizer, esta discussão, tendo uma base e um fundamento técnico, é uma discussão de opções. Tendo um fundamento técnico, é uma base de opções políticas. É uma opções políticas que a gente tem que discutir e não, digamos, o trabalho técnico realizado. Portanto, acho que a gente deve... nos convites, não sei de que forma se costuma fazer dizer isto, mas nas comissões de inquérito há experiência de convites a essas entidades, se calhar ir beber a essa experiência de convite, acho que se devia deixar claro que não nos devem mandar, se nas cinco entidades aqui previstas, técnicos, devem nos mandar pessoas com autoridade política, competência política para discutir estas matérias. Grelha, estou de acordo com isto, 10, 5, 10, 5, 5, dando 2 horas e 5 minutos. A gente já sabe que se vai escorregar para as 2 horas e meia ou 3, mas parece-me...
Usei.
Fazer...
Usei. É.
Ok. Então, já estava a terminar. Portanto, está a dizer que relativamente às grelhas concordo com esta última proposta 10-5-10-5-5, dando uma hora e 2 horas e 5, depois escorrega para as 2h30, eventualmente 3 horas. Por fim, a última questão, a questão da formulação da carta, se deve na carta dizer, olha, temos ainda também a opção por escrito, acho que tem que ser formulado com cuidado, ou seja, para as pessoas não serem empurradas para isso. Eu acho que era útil que estas pessoas pudessem ser ouvidas presencial. Eu preferia que elas pudessem ser preferencialmente e partilho das ideias que aqui já surgiram. Uma coisa é o contacto direto, o questionamento, outra coisa é mandar umas perguntas para as respostas. Portanto, acho que o convite dirigido não pode ser um convite. Olha, nós estamos a convidar para presencialmente, mas melhor era que fizessem por escrito. Não pode ser assim. Portanto, temos que arranjar uma formulação que aponte para a presencial e que considere como havendo indisponibilidade total, impossibilidade de, mas apenas nesse caso, abrir a possibilidade de fazer por escrito. Porque seria útil que pudéssemos ter estas pessoas aqui e falar com elas presencialmente. Relativamente à proposta do Sr. Deputado Arte Pacheco, acho que sim, teremos que abrir uma terça, se eles quiserem vir, teremos que abrir uma terça-feira extra para estas entidades, arrumando, por exemplo, numa terça-feira de manhã e à tarde, duas outras, por exemplo, as duas últimas. Mas acho que isso depois se gera ao longo do tempo, parece-me que não, sobre isso não há nenhum problema.
João Almeida.
Sr. Presidente, muito rapidamente, grelha a favor, tudo o resto que foi dito sobre entidades por aí fora, concordo com o Paulo Sá, nós convidamos entidades, não, portanto, é por aí. Quanto à especificação do que está em causa, a única coisa que se pode fazer é mandar em anexo a resolução que está, a resolução não, no caso é um requerimento do PCP, porque é a base, nós não temos outro mandato, não aprovámos um plano de atividades, não aprovámos nada, portanto a única coisa que o grupo de trabalho tem é o requerimento que lhe deu origem e, portanto, eu acho que tudo isso, qualquer outra coisa que se faça, extravasa aquilo que foi aprovado nesta comissão, que é o requerimento do PCP e, portanto, é o que pode ir em anexo. Quanto a única coisa que eu não concordo é relativamente à possibilidade de responder por escrito. Nas entidades internacionais que o CDS propôs ouvir, nós solicitamos que numa primeira comunicação não seja aberta a possibilidade de ser por escrito. Fazermos isso num segundo momento, porque temos a firme convicção que se pusermos essa possibilidade, ainda que muito relativa na primeira, estas entidades optarão e prejudicarão aquilo que é o nosso objetivo, se numa primeira ou não responderem, ou declinarem, aí sim, num segundo momento, temos tempo para isso, podermos fazer assim.
Deputada Inês Domingos.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para concordar com a grelha ligeiramente mais curta. E relativamente às entidades que vamos convidar, sobretudo as instituições, apenas fazer uma observação, que nós não podemos escolher as pessoas que vêm cá, parece-me. Acho que se faz um convite ao presidente da instituição para o caso do próprio presidente querer vir. Bom, o FMI eu acredito que talvez não venha, mas eu acho que nós não podemos, não devemos, e até acho que a própria entidade é que sabe quem melhor está habilitado para vir cá falar sobre esse tema. Não, eu não acho que faz muito sentido nós pedirmos uma pessoa especificamente. Obrigada.
O deputado Paulo Trigo Pereira.
Bom, eu só queria esclarecer uma coisa. Uma não, queria mais que uma, mas a primeira é esta. Em relação ao relatório sobre as entradas de dívidas externas e pública, este relatório foi feito na sequência de um acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda. E os nomes que eu indiquei, Ricardo Cabral e Ricardo Paes Mamedes, foram acordados já entre PS e Bloco de Esquerda. Portanto, isso pode ficar já registado. Pronto. Não. Portanto, não é preciso... Não, portanto, os nomes que eu indiquei, não é? Tive a oportunidade de validar com o Bloco de Esquerda e, portanto, são estes os nomes que nós, autores do relatório sobre a sustentabilidade da dívida externa, propomos que sejam, que sejam convidados. Em relação, pode ser que me tenha escapado alguma coisa das vossas intervenções, mas eu não fiquei muito claro quando se diz assim... Quando dirigimos à entidade, dirigimos a quem dirige a entidade. Em teoria, estou de acordo. FMI, A quem é que a carta vai ser dirigida? Eu não sei.
Ao diretor-geral.
Não, é que há muitos diretores no FMI. Pronto, portanto, eu de qualquer maneira, não sei se... Acho que a carta devia ser dirigida ao responsável, no caso do FMI, acho que devia ser dirigida à pessoa, à entidade que está, que é o responsável político máximo pelo acompanhamento pós-programa, porque o FMI continua a fazer relatórios em relação a Portugal. A mesma coisa em relação à Comissão Europeia, não sei a quem é que querem dirigir a carta.
O Jean-Claude Juncker?
Não é a única coisa que faz sentido. Nós podemos, aliás, nós estamos a dirigir, ou pensar a dirigir, convites a entidades, não é, que têm a sua personalidade própria, jurídica própria, mas que estão muito associadas à Comissão Europeia, o Fundo de Estabilização Financeira, quer dizer, está, digamos, umbilicalmente ligado, ou seja, a União Europeia tem um presidente, mas tem muitas instituições com personalidade jurídica que têm os seus diretores e os seus presidentes. Portanto, eu sinceramente acho que não faz muito sentido dirigir isto ao Presidente Juncker, mas vocês acham que sim? Dirige-se, pronto. Portanto, este era o primeiro ponto que eu queria, o segundo ponto que eu queria, o outro ponto que eu queria pôr à vossa consideração é o seguinte: eu acho que não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente o requerimento do PCP. É necessário, é ele que justifica a constituição disto, mas acho que este grupo de trabalho devia ter a capacidade, e devia implementar isso, de fazer um texto de uma página no mínimo, duas páginas o máximo, sobre, obviamente consensualizado aqui, não temos impedimento nenhum nesse sentido, sobre qual é o nosso objetivo em relação à temática e às audições, genericamente. Portanto, porque isto ajuda quem vem cá. Se as pessoas recebem, portanto, eu acho que se deve mandar o requerimento do PCP, obviamente, foi o requerimento que criou o grupo de trabalho, mas para além disso, acho que numa reunião, esta é a minha proposta concreta, que seja, digamos assim, sugerido a alguém que faça uma proposta de texto, se concordarem, que depois seria debatida, melhorada, tendo contributos, etc, etc, e, porque isso ajuda muito, quer dizer, se eu agora vou pôr no lugar, aliás, isto são pessoas que são, alguns são colegas meus, por exemplo, do João Duque, se eu receber um e-mail da Comissão de Orçamento e Finanças, não sei o quê, em nome do deputado, do governador, ou de quem for, a convidar, anexo o coisa do PCP, eu fico um bocado perdido, ou seja, porque aquilo, o requerimento não tem, tem o fundamental, digamos assim, em relação à criação do grupo de trabalho, mas eu acho que ajudaria a ter mais substância, acho que há condições para isso, e acho que a gente conseguiria arranjar algum texto consensual. Não, mas vale a pena fazer esse esforço, não é? Pronto, e portanto deixo aqui essa proposta. Haveria alguém que fazia uma primeira redação, ia para todos os elementos da comissão para fazerem comentários, sugestões de alteração, etc, etc, e depois haveria uma validação. Isso podia ser feito sem reuniões extra, portanto, em meia hora antes, meia hora depois do final da reunião. Pronto, obrigado.
Ora bem, vou tentar. O meu papel aqui é sobretudo tentar fazer a síntese, nomeadamente aquilo que se vai conseguindo, os degraus que vamos conseguindo fechar. Primeiro, em relação à grelha de tempos, está fechado, há acordo, não se volta a pensar naquilo. A não ser uma reponderação se a primeira sessão correr mal. Segundo caso, em relação ao agrupamento das audições às terças-feiras à tarde e com este conjunto de arrumação, está fechado, ótimo, avançamos. Nas personalidades, incluir mais duas personalidades, o João Ferreira do Amaral e o professor João Ferreira do Amaral e o professor Paes Ferreira, há acordo, pode obrigar é a fazer dois segmentos, 3 mais 3, e, portanto, ter uma ação mais longa neste dia de dezembro. Terceiro, escrever a todas as entidades, incluindo as externas, a mostrar interesse a serem ouvidos e na sua presença. Não se mencionar logo por escrito. Posteriormente, se a resposta for negativa, então abrir essa possibilidade. Até aqui estamos de acordo, e já agora estamos de acordo em que a primeira do IGCP possa avançar de imediato para a segunda-feira, podemos estabelecer contactos. Resta duas questões, se me permitem. A primeira é a carta que... Desculpe. Sim, e a saída do Ministro das Finanças Pina Moura por razões de respeito pessoal que todos compreendemos. A segunda coisa, ou a última, eu penso que falta aqui só duas notas. Primeiro, como é óbvio, independentemente de um contacto telefónico que será estabelecido com cada uma destas pessoas, nomeadamente aquelas das primeiras audições, segue uma carta que contextualiza o modo como nós pretendemos, porque que pretendemos ouvir a pessoa. Que, claro que é anexo o requerimento que serviu de base, mas contextualizado, que decidimos criar um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho tem esta grelha de tempos, que o objetivo é ouvir para que no fim, se depois ocorra um debate em sessão plenária, onde cada grupo parlamentar retirará as suas conclusões, etc., isso deverá constar da carta que seja dirigida a cada um, para que cada pessoa possa compreender o que é esperado da sua presença aqui e do seu contributo. Essa carta, eu não tenho problema nenhum em que possa, eu tentarei fazer no fim de semana, e que na próxima semana circule por e-mail para sofrer as sugestões de melhoria que cada um de vós possa querer apresentar, e depois então ser remetida para as entidades, porque não inviabiliza, de facto, um contacto telefónico que deve existir previamente a cada uma das pessoas, para que as pessoas não recebam uma carta e dizem, mas porque é que se lembraram de mim? Por isso, simplesmente. Resta, penso eu, aqui uma dúvida, que é a quem é que nós dirigimos quando estamos a falar das entidades externas. Essa é que não ficou claro. Se vamos dirigir aos presidentes, se vamos dirigir aos representantes em Portugal, por exemplo, porque a Comissão Europeia tem um representante em Portugal, o FMI tem um representante em Portugal, e aqui não identifiquei um consenso. Portanto, João, João Almeida, peço desculpa.
Acho que deve ser cada um, quem requereu, nos que foram indicados pelo CDS, o responsável máximo.
É a mesma coisa, exatamente. Obrigada.
Antes disso, a questão da carta, que é o tal documento que falava Paulo Tripereira, constituindo, explicando no requerimento, isso foi consensualizado depois, nós vamos analisar as questões de endividamento público e externo do ponto de vista de analisar as causas, analisar a situação atual e previsível evolução futura e possíveis soluções. Pronto, e é isto que se espera das pessoas, que elas deem a sua reflexão, o seu contributo sobre estas componentes todas. Uns vão se sentar mais no passado, outros no presente e outros no futuro. Mas isso é a opção de cada um. Mas, pronto, essa na carta que dirijo, portanto, o objetivo é este e, portanto, as pessoas devem estar à espera, que a gente espera que elas venham falar disso, não é? E não de outra coisa qualquer. Relativamente às entidades, só dizer isto. Ao fim e ao cabo, estes convites são dirigidos pelo Parlamento Português. Não é pelo seu deputado Eduardo Pacheco, nem sequer pelo Grupo de Trabalho, nem sequer pela Comissão. É o Parlamento Português que dirige a estas entidades um convite. Depois isto é operacionalizado através da COFMA e dentro da COFMA por um Grupo de Trabalho. Acho que o Parlamento Português só se pode corresponder com o Presidente do BCE, com o Presidente da Comissão Europeia, com a Diretora-Geral do FMI e com os diretores destes dois fundos. Depois eles provavelmente, não estamos à espera, acho eu que não estamos à espera que o Mário Draghi venha cá. Não estamos, eu pelo menos não estou. Portanto, ele delegará em quem entender adequado para o representar. Mas, digamos, o nosso convite é ser dirigido formalmente ao topo da instituição. Acho que não deve ser de outra forma. Aliás, tinha dificuldade em entender que o Parlamento Português pudesse corresponder com representantes em Portugal, com técnicos, etc. E, portanto, a nossa opção é clara, os presidentes de cada uma destas entidades.
Está a sorrir, porque é que soubemos pela comunicação social que o Presidente Juncker foi convidado para o próximo Conselho de Estado. Até pode aproveitar e vem um pouco mais cedo e passava pelo Parlamento. Senhor Deputado Paulo Teixeira Pereira.
Eu para já reparei agora aqui sim numa certa inconsistência neste papel na questão das instituições, porque se em relação ao Conselho Económico e Social diz Conselho Económico e Social, em relação ao Conselho de Finanças Públicas diz Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, há aqui sim uma inconsistência que coisa. Eu não tenho objeção a que seja dirigido ao Presidente, mas podia ser com aquela formulação, em caso de impossibilidade, não sei o que, não sei o que mais, porque é assim, se for dirigido só uma pessoa e se essa pessoa quiser recusar a sua presença ou de qualquer pessoa da instituição, diz, não tem agenda possível, não sei o que, não sei o que mais, e acabou e chuta para canto. Se nós abrirmos logo a possibilidade, mas pronto, isto é uma questão quase... Não é uma questão apenas protocolar, é uma questão de... pronto. Portanto, deixava esta reflexão adicional.
Deputado João Almeida?
Não, eu acho que isto se resolve simplesmente. Nós dirigimos à pessoa a dizer que queremos ouvir a instituição, que é exatamente para que a pessoa... O convite não é pessoal. Nós dirigimos à diretora-geral do FMI um convite para ouvirmos o FMI. E, portanto, aí depois... Ela pode escolher quem é que indica. Acho que é a formulação mais abrangente e cautelosa.
Meus caros, está... Há acordo? Não, em relação mesmo a esta questão final, eu diria só, eu iria solicitar, ou quero aos serviços que indiquem aquilo que é a tradição da Casa. Se é assinado e se é subscrito e em que termos, que pelo Presidente da Comissão, se é pelo próprio Presidente do Parlamento ou como alguém faz, visto que de facto está a dirigir a instituições externas e se esse convite deve ser formalizado pelo próprio Presidente do Parlamento ou pela Presidente da Comissão. Não sei como é que isso costuma ser, longe disso, mas como não é a primeira vez que isso acontece, de certo que já há aí precedentes e seguir-se-á aquilo que foram os precedentes existentes. Dirigindo ao Presidente, dizendo que o Grupo de Trabalho mostrou e aprovou a intenção de ouvir a instituição sobre esta temática. E ele depois responde que tem muito gosto em estar presente ou quem é que o representa nessa audição. Só em caso de dizer que de todo não tem ninguém disponível é que se envia uma segunda carta então a pedir um depoimento por escrito. Estamos de acordo? Então, caros colegas, vamos. É isso que eu ia dizer. Eu vou refazer estes documentos, ver se segunda-feira vos chega. Não prometo que segunda-feira chegue já o projeto de carta, mas tentarei, se não for segunda é terça, no princípio da semana. Apesar de estarmos de férias, os e-mails continuam a ser uma excelente ferramenta para termos respostas e é com os serviços estabelecerem contacto de imediato por via telefónica, por causa das pessoas poderem sair para férias, com as quatro personalidades do dia 12 de setembro, pondo-os de sobreaviso que irão receber um convite do Parlamento para estarem presentes numa primeira sessão que poderá chegar durante o mês de agosto. Esse mês que estejam ausentes, não se fiquem depois surpreendidos quando regressarem aos seus serviços. Estamos... Ah, sim, já há... havia aí uma iniciativa legislativa que ia controlar os horários em que as pessoas podiam receber, ser contactadas com e-mails profissionais. Mas não sei se chegou a ser aprovada essa iniciativa... Não, eu estou... Não, mas essa iniciativa legislativa... O direito ao desligamento... Não, portanto, é só a carta, com toda a franqueza, o objetivo era fechar, dar-vos isto, e a carta para poder seguir para as quatro entidades de setembro. Porque tudo o resto podemos fazer a partir de setembro, sem drama.
Professor Eduardo, eu pedia para que essa carta pudesse chegar até à hora de almoço segunda-feira. que é dia 31. Bom, e nós todos temos a obrigação de trabalhar no dia 31. E, portanto, eu estarei a trabalhar até largas horas da noite de dia 31. E, portanto, agradecia e pedia um esforço adicional, porque se ela chegar, pode ter a certeza que tem o meu feedback. Se ela não chegar, não lhe garanto nada. Muito obrigado.
Senhor deputado, informalmente, sem ser ato, eu vou hoje à noite para fora já. E, portanto, vou tentar, com o barulho do mar, inspirar na redação da Assembleia.